Opa!
Aê!
E aí, Rafael?
Vai ter que deitar o telefone só, irmão. Tá de lado.
Calma aí.
Dá uma viradinha nele e aí gira de novo. Aí, foi? Perfeito. Foi, agora foi.
Tamo ao vivo? Aí?
Tamo ao vivo. Pô, tamo ao vivo faz tempo. Eu tô falando com todo mundo aqui. Sou amigo de todo mundo. Como é que tá teu treino lá?
Pô, tava na academia agora.
Embaladão, né?
Oi?
Tá com atrasos, tá vendo? Então vamos.
Desculpa, pessoal, aí só pra falar, a culpa não foi do Rafael, a culpa toda minha aí, o atraso. Eu sei que vocês estão aí já na live, né? Já são que horas agora? Putz, 10 horas da noite, né, cara? Marcou 9, 15, né? Desculpa 9, 15. Aí, a culpa é minha, tá, pessoal? Não xingue o Rafael aí, se quiser brigar.
Não, ninguém xingou, não, a gente tá trocando uma ideia aqui, tava te esperando, tá de boa.
Tá. Eu sei que é ruim, né, cara, marcar e não chegar, mas, cara, eu tô na correria louca, monstra, você sabe, né? Eu gosto de treinar, fico lá treinando muito e quando chega, aí tem que tomar lá suplementos, fazer a comida e tal, e tá até tudo aqui do lado, aqui bagunçado aqui, que eu vou, durante a live, vou comendo aí, vou conversando com você. Tá, até vi sua pergunta, você fez uma pergunta pra mim ali no WhatsApp, junto com o link, se tinha alguma coisa que não queria que falasse, pra falar qualquer coisa aí, irmão. Tá tudo livre, não tem então, restringimento de conteúdo nenhum.
Fechado. Cara, como é que tá teu treino? Treinando forte, qual a expectativa pra luta com o Itaker? Eu quero falar da luta com a Adesanya também. A gente vai falar do vinho. Vamos falar de tudo. Vai. Falar manda vinho, bala. Cadê o vinho? Aê, olha lá.
Sommelier, degustador.
Muito bom. Só não até é, com só os dedinhos pra cima, assim, olha lá. Olha que chique.
Como é que é?
Só precisamos arrumar umas tacinhas melhor, né, cara?
Só não tem taça. Tô brincando. Isso aqui não é vinho, não. Isso aqui é... como é que é? Deixa eu ver o nome aqui. Peraí.
Clorofila?
É tipo isso, cara. É tipo isso. É que eu aprendi a beber isso aqui com o meu amigo Michael. Michael lá de Los Angeles, treinador de jiu-jitsu. Ele falou, pô, isso aqui é bom pra caramba. Aumenta... quantidade de células vermelhas no sangue, as células brancas, não sei, um negócio assim, uhum. E aumenta a capacidade sanguínea, sinistro e tal. Aí eu comecei a tomar, só que deixa os dentes tudo verde.
Caraca! E você sente alguma diferença ou não?
É difícil você medir, né, cara? Como é que você vai medir a quantidade? Só se você começar a utilizar e não utilizar nenhum outro suplemento, porque tem outros suplementos que dizem que faz isso também, eu utilizo.
Uhum.
Então, para saber a eficácia disso aqui, eu tinha que parar de tomar todos os outros, entendeu? E parar de fazer alguns tipos de treinamentos, que alguns tipos de treinamentos também induzem o corpo a produzir mais.
Entendi.
Células vermelhas, a ganhar uma capacidade maior. Então, para você saber se dá diferença, tipo assim, eu sinto melhor de performance, mas eu não sei se é exatamente disso, se de tudo junto, entendeu?
Entendi.
Para saber se isso aqui faz efeito mesmo, aí eu tinha que parar de fazer todas as outras coisas, só testar isso aqui e fazer
exame sanguíneo.
Mas bom, aí fica inviável.
Mal não tá fazendo, então vou continuar tomando, né?
Deixa pra ver. Fica igual o Hulk.
Escuta, como é que tá o camp pra luta? Tá chegando já, falta um mês, né? Praticamente, hoje é dia 15.
É, um mês.
Como é que tá a preparação? Foi treinar lá na Pitbull Brothers? O que você achou bom de diferente lá?
Ah, cara, Pitbull Brothers e os irmãos Pitbull estão mandando muito bem, né?
Demais,
né? O Patrício, o Patrick, eles... Eu já tinha ido lá, tá? Eu já tinha ido lá em 2018, eu acho. Há dois, três anos atrás. Já tinha me impressionado já que eles tinham um material humano muito bom. Agora, tá melhor. Estão evoluindo muito, cara. Em termos de estrutura, eles têm lá um crossfit que dá para fazer parte física lá, entendeu? Tem bike. Esqueci o nome, aquela
aquela ventila, com ventilador na frente, né? Aquilo é um terror, né?
Airbike. Faz isso, tem tudo, entendeu? Tem um tatame enorme, tem um octógono. E o pessoal percebeu isso aí, né? Já que além da. E também tem uma. Então, assim, tem academia boa, estrutura muito boa. Uhum. Tem muita gente para treinar, né? E tem bons treinadores, ótimos treinadores, né? Então,
legal.
E tem também o Patrício, o Patrício tá lá, né, passando experiência, trocando. O Érico Barracinho vai sempre. Então, realmente, eles têm talvez a estrutura maior e melhor estrutura do Brasil e talvez do mundo, cara. Tá competindo aí, pau a pau, aí, com as maiores do mundo, com certeza.
Muito legal. E aí, faltando 4 semanas pra luta. Semana da luta não tem treino, né? Corte de peso e tal. Aí, faz
tem,
um...
Sim. Tem treino, faz... sim.
Tem?
Tem. Não é tão forte, mas tem.
Entendi. Pra mim,
tem. Eu entendi. Faço.
Então, ó, faz um breakdown pra gente, assim, tipo... essa semana, semana que vem, aí a penúltima semana antes da semana da luta, como que é o treinamento, foca no quê, que horas começa a diminuir, mostrar ou aumentar?
Arrumar meu patrocinador aqui, né, a camisa tá...
Urba. Pô, eu, antes de você responder, eu coloquei na arte do negócio, você com a rash guard nova do
Bosch.
Tá. Pô, aqui, tá linda, cara.
Quer que pega lá?
Só pega pra mostrar. Eu comprei as minhas já, enchi o saco da Tamara, vai mandar pra mim aqui.
Você já comprou a sua?
Lógico.
Poxa, comprei, sim.
Parabéns. Comprei duas. Só, e camiseta aqui. Também.
A camiseta também? Você não precisava, eu mandava pra você.
Né? Não, mas tem que comprar, ué. Se não comprar, tem graça.
A hash guard.
Tá lá na muito loja. Massa.
Quem quiser saber como acessar no Instagram e tem o site também, né? É, agora deu um.
Eu vou olhar aqui, eu vou colocar na tela.
Veja aí, pra gente colocar a informação. O que acontece? Quem cuida tanto dessa loja, quem faz os modelos, quem me ajuda em tudo, né, cara? Hoje em dia eu tenho um anjo da guarda aí que é a minha namorada e ela trabalha comigo, né? Então, hoje, por exemplo, até atrasei muito, perdi aí o horário da live, porque ela não pôde ir lá na academia, né? Então, quando fica tudo sozinho assim, me embola. Então, ela me ajuda muito, porque, pô, se não fosse ela, eu não conseguiria fazer tudo não, cara. E ela que desenvolveu, desenhou, e eu, pô, achei demais. Vou até vestir aqui. Todo mundo gostou. Isso aqui foi... 100% de sucesso.
O Instagram tá na tela. E o site...
Tô vestindo aqui pra vocês verem como é que vai ficar.
Ficou muito legal. Eu comprei... Eu acho que eu comprei... Eu não lembro se eu comprei uma de cada ou se eu comprei a de manga... Eu comprei uma de manga comprida. Ficou muito legal. Ficou
bom, cara. Ficou confortável. É um tecido muito confortável. Entendeu? Então, eu adorei, falei com ela, poxa, você sabe mesmo fazer, e ela nunca treinou, e ela já chegou mandando bem, cara, a Tamara Alves.
Que massa, tá na tela aí o link.
Ela. Tá aí, qual que é o
site? É o borrachinhamma.com.br, e o Instagram é o store borrachinhamma.
Aí, ó, pessoal, quem quiser, a gente tem poucas peças dessa. Tem de outras coisas também, tem boné, mas são poucas peças. No Instagram... aqui, pronto. Aí. São poucas peças, então acessa lá o site, a gente envia para todo o Brasil e envia também para o exterior. Inclusive o Rafael vai receber lá dele.
Eu vou receber a minha aqui. Agora tá, então fala do treino, vamos embalar aqui no... Eu quero falar do treino, aí a gente fala de Whittaker e aí a gente vai falar da luta da Adesanya.
Tá. O que você quer saber?
Da semana de treino. Quebra essas próximas 4 semanas. Assim, como que é?
Cara, eu treino demais, né, bicho? Eu treino muito, pessoal. Não faz ideia. Algumas pessoas que me acompanham lá no Instagram, né, Borrachinha MMA, eu posto bastante coisa lá. E posto no meu canal no YouTube também. Inclusive, a gente tá lá no meu canal no YouTube também?
Tá, tamo ao vivo nos dois canais. Tamo ao vivo nos dois canais.
A gente coloca lá no meu canal também o máximo que a gente consegue, né, dos treinamentos, e dá para ter uma ideia do tanto que eu gosto de treinar. Eu fui acostumado assim, eu me sinto bem assim, entendeu? Talvez vou falar, algumas vezes eu passo do ponto, eu acho que deveria segurar um pouco mais, até eu estava conversando com o Patrícia, e falou, cara, você treina muito e tal, segura um pouco mais, mas, cara... Eu me sinto bem assim, eu tô diminuindo aos poucos, entendeu? Gradativamente, mas não consigo chegar e falar assim, agora hoje eu vou fazer uma hora só e acabou. Ou 30 minutos, algumas pessoas fazem, né? Tem dia que é só 30 minutos e vai. Não dá. Não dá. Então eu vou diminuindo aos poucos, entendeu?
Entendi. Entendi. Aí vai chegando mais.
E assim, essas 4 semanas vai ser isso, vai ser todo dia. Tem dia que é 2 vezes, tem dia que é 1 sessão, tem dia que é sparring. Faço 3 sparrings na semana. E 2 de MMA, 1 de boxe, 1 de luta agarrada, 1 de boxe ou kickboxing. E é isso. E aí vai. Aí na última semana, semana antes da luta, aí só que diminui mesmo, aí fica assim, 30 minutos, 40 minutos só.
Entendi, entendi. E aí, para uma luta contra o Itaker, assim, o que é diferente de acordo com o oponente? Assim, tipo, você fez um camp para lutar com um cara que nem o Adesanya e agora você está fazendo um camp para lutar com o Itaker. O que que muda? O que que você vê no estilo do Itaker que faz você ajustar o teu treino? Se é que vê alguma coisa, senão você fala, não, eu treino...
Uhum. Tem um detalhezinho, né? Por exemplo, o Itaker... Se ele anda muito para frente, a gente faz alguma coisa para isso, para surpreender e não ser surpreendido, né, com as armas dele, surpreendê-lo. Se ele anda para trás, aí tem uma outra didática, tem uma outra estratégia. Se é um cara que quer, eu acho inclusive que ele pode querer botar a luta para baixo, ficar fazendo um jogo de wrestling. Eu acho que tem grande chance disso acontecer, então tem que estar esperto nisso, que saber que ele vai. Eu acho que ele vai se jogar um pouquinho assim para tentar agarrar. É, então você começa a basear nisso, sabe? Com a Adesanya não tinha chance nenhuma de que ele ia tentar agarrar. Pois entendeu? É. Então tem essa diferença. Com o Romero também, sabia que em algum momento ele ia tentar fazer uma. Caraca, passou alguma coisa ali atrás ali.
Tô cachorrada latindo, né?
É, passou alguma coisa aqui que eu vi, mas enfim. É, deve ser mosquito. E aí, é isso, então. Tem alguns detalhes sim que você muda.
Entendi. Tá. Entendi. O que você achou da luta do Adesanya com o Błachowicz? Vamos entrar no.
Que eu achei da luta?
É, o que você achou da performance dos dois, mas principalmente do Adesanya? Qual foi a tua análise da luta?
Cara, o que você achou?
Eu achei que ele parecia um cara average. Tipo, um lutador normal, comum, ofereceu perigo. Eu acho que o Błachowicz respeitou mais do que deveria. E que, por aquele respeito todo, ele não foi pra cima do jeito que eu achei que ele deveria ser. Mas a hora que ele percebeu que ele botou no chão e não teve reação, abriu a porteira ali, né? Mostrou um cara regular e fraco, eu achei ele bem pequeno pra aquela... Pra ter subido de categoria, assim.
Mas antes dessa luta, você achava diferente o Adesanya?
Eu achava ele um cara perigoso. Ele tem um strike muito bom. Ele é um cara preciso, técnico, entendeu? Mas eu tava curioso pra saber da subida, né? Porque o cara tá num hype. Foi criado um hype... Principalmente pelos caras que ele... Quando tem um cara como você, né, que fala, porra, um dos melhores do mundo ali, pô, tá, entendeu? Come aí, tá tranquilo. E aí o cara vem e ganha de você, por exemplo, o hype do cara aumenta, porque você tá vindo com um hype gigante, que é um cara perigosíssimo, que tem chance real de ser campeão, e aí... Esquece o que deu errado, porque deu errado a gente sabe, mas o pessoal não entende isso. Então eles vão, ó, ganhou do Borrachinha. Uau, o cara é foda e o cara se acha foda e vai subir de divisão. E eu acho que ali meio deram um tapa na cabeça dele e falou: rapaz, você tá na área errada, volta de onde você veio, que aqui não vai funcionar, não.
É, eu também acho exatamente assim. Só que o que é aí? As pessoas, então, como você tá. Eu acho que muita gente, igual o pessoal que tá aí na live, acredita que eles pensam igual você pensa agora do Adesanya, é um cara normal, regular, tem um monte de falha e tal. Eu já penso assim há muito tempo. Já sabe, já a gente já faz a leitura, a gente que vive da luta, a gente vive disso, né? De analisar, Tô o tempo todo lá na academia, fazendo sparring com vários caras diferentes, treinando, fazendo, vivendo, vivo isso o dia todo. Então, é mais do que a minha obrigação, não é a obrigação do público leigo, do fã. É a obrigação nossa, saber fazer essa análise. E eu fiz o tempo todo. Eu falei isso o tempo todo, antes da luta. É, pessoal, algumas pessoas falam, pô, você... Algumas, eu recebo algumas mensagens assim, cara, eu acreditava muito em você, pô, você me desiludiu, você me iludiu, você, pô, você fez mó promoção em cima da luta, falou um monte dele, mas eu falei só o que eu acho, que eu tenho certeza, o que eu acho, entendeu? Eu não tô fazendo personagem, eu falo o que eu tô falando dele, o que eu acho que é um cara que tem brecha, ele é perigoso, pô, mas... Todo mundo top 10 ali é perigoso, todo mundo top 15 é perigoso, entendeu? Todo mundo que tá no UFC é perigoso, entendeu? Mas não tem falha. E então, dá pra vencer de várias formas, entendeu? Inclusive botando pra baixo, né? Mas, assim, é essa percepção que eu sempre tive. O que eu achei da luta é isso, entendeu? Que, mas eu achei que o Adesanya foi até melhor do que algumas lutas atrás. Eu acho que ele está ainda criando confiança, igual você falou, mesmo tendo vencido assim, mais ou menos, o Romero, venceu, mesmo tendo vencido bem, venceu, então, venceu o Whittaker também, o ex-campeão, então ele vai criando confiança, sabe? No MMA. Mas é o mesmo lutador de sempre, só mais confiante.
Entendi. Aí, Vamos falar daquela... Eu sei que você falou disso no teu canal, mas vamos falar da noite. Faz um hora a hora, assim, do que aconteceu naquela noite antes da luta, e como é que você veio pra luta do cinturão ali, né, cara?
Aham. Poxa, então, vamos lá.
O corte de peso foi ótimo, né? Eu lembro que eu tava falando com vocês. Foi. Chegou, passou até um pouquinho a menos, foi meio pound a menos do que precisava e tal, não foi isso? Tava tudo bem, tava super, super tranquilo. É. E aí?
Até o corte de peso foi tudo bem, sabe? Apesar de ser bem desgastante, mas sempre é, né, cara? Isso aí não tem como ser diferente. Mas tava tudo certo, nada anormal, nada muito fora, né? Nada assim que vai afetar a luta, não, tudo perfeito. Aí que acontece, beleza, vamos lá, só para situar, não é o mesmo fuso daqui, não, a gente não tá aqui, tipo, 10 e 16.
Sim, lá, isso é importantíssimo, aqui,
olha, né? 10 e 16 aqui, lá é tipo 7 da manhã.
15 horas, não é isso? 7, não é mais, 12, é tipo 10 horas da manhã lá, não é isso? Eu acho que era isso, quer ver? Eu vou olhar, peraí. Mas continua.
Eu acho que 10 horas aqui é 7 horas da manhã. 7, 6 horas da manhã.
Ó, agora são 5 da manhã lá.
Isso. 5 da manhã, então. Aí, a luta aqui foi tipo 2 horas da manhã, lá 9 da manhã. Tipo isso.
Uhum.
Então, mudou bastante já o schedule, né, a agenda. Sempre, normalmente, quando a luta em Las Vegas, nos Estados Unidos, em Nova York, que sempre acontece, ou no Brasil, a gente sabe que vou fazer o quê? Vou bater o peso na sexta de manhã, vou recuperar toda a sexta, vou recuperar todo sábado e luta à noite.
Sim.
Perfeito. Como foi o cronograma lá de Abu Dhabi? Bate o peso na sexta de manhã, recupera toda a sexta. Sábado de manhã e sábado à tarde, sábado à noite, é todo sem nada. Você recupera todo sábado. Domingo, de manhã, de madrugada, você tem que acordar. Tem que acordar domingo, 5 da manhã. 5 da manhã você tem que estar saindo do hotel. Tem que acordar 4h40 para sair do hotel, 5 da manhã. Vai, alonga, faz a mão, papapá, pega o ônibus, vai pro ginásio, pro evento e luta. Luta por volta, a última luta do evento, assim, luta 8h30, 9 da manhã. Então foi esse o schedule.
Tá.
Então qual foi o meu erro? Foi erro meu, entendeu? Da equipe, enfim, mas eu não culpo ninguém. Eu assumo a minha bronca, entendeu? O erro foi meu. O que, que eu fiz? Falei, pô, tem tempo pra caramba, tá suave. Bati o peso na sexta, pô, tem sexta, vou ter mais um dia sábado e vou lutar só no domingo de manhã. Entendeu? E aí, assim que eu bati o peso, não treinei na sexta. Só treinei pra perder o peso ali de manhã, bati o peso, perfeito, fui pra casa comer, hidratar. É, hotel, né? Fui pro hotel. Aí descansei e fui dormir, cara. Só que quando você tá cansado de desidrata, você não dorme pouco, você dorme bastante, né? Fui acordar no outro dia, no sábado, no caso, 2 da tarde. Foi aí o primeiro erro. Devia ter acordado mais cedo. Por que acordar mais cedo? Porque se você acorda 2 da tarde, que hora você vai dormir?
Ainda mais um cara como você, né? Que eu, como te conheço, você sempre dorme tarde, né? Você já é um cara que tá acostumado a dormir tarde.
Mas lá eu tava no fuso de lá, eu tava dormindo todos os dias cedo, entendeu? Porque eu falei, pô, a luta vai ser de manhã, então tem que acordar. Tava me forçando a acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, normal, todo dia. Pra
Entendi.
Ficar já ligado, porque lá você tem que acordar, você vai lutar esse horário, de manhã. Então eu estava me forçando lá 5, mas aqui no Brasil eu tô tarde. Mas enfim, isso não vem ao caso, né?
Sim.
E lá no sábado eu devia ter acordado cedo também, tipo 9 da manhã, nem que seja, não precisa ser tão cedo, mas umas 9, para dar sono de novo, cedo. Não fiz. Enfim, fui acordar 2 da tarde. Acordei, me pesei, tava pesadaço, tava mais de 100 quilos. Falei, nossa, recuperei muito peso, cara. Aí chamei, liguei pro pessoal nos quartos deles, os treinadores, falei, vamos fazer um treininho para suar, né? Só um treininho para suar. Meu irmão, mas eu tava muito forte, eu tava um monstro, tava bem demais, entendeu? E aí, esse treininho que era para suar, passou do ponto. Sacou?
Entendi. Ficou um
Esse
tempo.
treininho que era para ser 30 minutos mesmo, porque ia lutar de madrugada, na outra madrugada, não tinha que forçar. Cara, eu tava muito bem, aí, pô, aí fui. Aí treino tipo uma hora, assim, sabe? Ou mais, cara. Foi demais. Aí foi o primeiro, foi o segundo erro, entendeu? Tá ouvindo bem? Tô
Tô,
falando demais?
não, eu tô te ouvindo,
Beleza.
tô te ouvindo perfeito. É que eu não quero, como tem um delayzinho, eu não quero te interromper para não
Não,
cortar teu
tranquilo.
raciocínio.
Aí que hora foi acabar esse treino? Então, acordei duas. Tomei café, troquei, tomei ali o que precisava tomar, alonguei, chamei o pessoal e fui pro vestiário, pra zona de aquecimento, o quarto de aquecimento que a gente tinha lá para aquecer, e fazer esse treino para suar. O objetivo era só retirar a retenção hídrica do corpo que tinha acumulado. E aí então, treinei demais. Que hora foi acabar? 5h30 da tarde. Entendeu? Já tava muito em cima. Aí eu falei, caramba. 5h30, tal, vambora, vou descansar, vou comer, descansar. Para acordar, eu sabia, tinha que acordar 5 da manhã. Perfeito? Quando eu volto pro quarto, 6 da tarde, acabei de comer, 7 da noite, já tava preparando para ir para a cama dormir, deitei, cara, na cama. Aí começo a sentir cãibra na perna, na panturrilha, principalmente na panturrilha esquerda. Aí começo a sentir na direita também. Que isso, cara? Que é isso? Aí fiquei ali deitado até umas 8h30. Falei, vai passar. Não, não passou. Aí deu 8h30, me preocupou. Falei, pô, tem que acordar 5 da manhã, 8h30, ainda não consegui dormir. Aí eu fui, peguei o telefone e liguei pro fisioterapeuta, liguei pro Valide, né, que é o agente. Liguei pros dois e falei com a Tamara, que tava no quarto comigo. Falei, olha, tô sentindo um câmbio na perna, tá forte, espasmo muscular. A gente sabe por quê, né? Você desidrata muito profundamente na sexta. Aí no sábado, desse treino aí, não, o corpo ainda não tá na condição ideal
Sim.
para receber uma carga, para, né, para fazer essa troca de gasto. Aí o pessoal tá perguntando qual que é o motivo da câmbio. O motivo da câmbio é isso, o corpo ainda não tá adaptado o suficiente, 24 horas ou 12 horas não é suficiente para você recuperar totalmente, sais né? Eu não sou médico, eu não sou fisiologista, claro. Tal, mas o pessoal da fisiologia, os médicos, eles sabem. E quem luta também sabe. Quando você desidrata muito profundamente, como é o meu caso, você não deve treinar forte, né? E foi o segundo erro, entendeu? Aí treinei Entendi. Forte, comecei a sentir câmbio. Aí chamei o cara do UFC, que é o Charles, que é o responsável pela nutrição. Chamei a Heather, que é a fisioterapeuta. Chamei o meu próprio fisioterapeuta que eu levei, o Dan, Dr. Dan, é americano. Aí, os caras foram lá no quarto. Aí, cara, fez massagem e tal, fez a liberação. Ajudou muito, tipo, a câmera saiu 90% da perna.
Uhum.
Aí foi, pô, agora já dá pra dormir, né? Aí o Charles falou que trabalha pro UFC. Ele falou assim, ó, toma esse aqui que é um anti-câimbra. Como é que chama câimbra? Eu não sei.
Cramp.
Só que a parada é gengibre, cara. E gengibre, e tem outra substância também. E o gengibre te deixa um pouco ligado. Aí atrapalha eu dormir.
Puta, que é um show de horror, né, cara?
Vai dando... não, tipo, na verdade, são sequências de erros.
Entendeu? Exatamente, exatamente. Um erro leva ao outro e... E aí você pensa assim, tipo, quem já teve uma câimbra forte assim, só a dor muscular que fica de ter uma câimbra forte recente já é um problema também, ruim. Não é?
Então foi isso. Aí... Os caras foram embora, saiu do meu quarto 10 horas da noite, né? Eu falei, caraca, eu tô muito atrasado pra dormir, cara. Tem que dormir. Aí deitei na cama, aí com esse anti-cramp, anti-câimbra, esse shortzinho, aí deu meia-noite, aí deu 1 da manhã, aí deu, sacou? Aí quando deu 1:30 da manhã, 2 horas da manhã, eu falei, fodeu. Sacou? Deu ruim.
E aí a cabeça vai a milhão, né? Que foi o que eu pensei, assim, tipo... E até pode ser que você não admita ou não pense assim, porque...
Vocês, não, eu sabia vocês, que tinha dado ruim.
Vocês pensam diferente, né? Mas, não, mas, tipo assim, mas rola um desespero. Fala, caralho, fudeu, né?
Então, tem o desespero de eu devia estar dormindo agora.
Sim. É esse desespero que eu falo, não de...
Eu vou lutar amanhã, 5 horas, valendo o título, entendeu? Eu tenho que estar bem e tipo, não dormir ainda, você entendeu? O tempo que eu tô, 24 horas sem dormir já.
Exatamente.
12, né? Não, 12. Aí, falei, puta merda, cara, deu ruim, né? Mas eu vou tentar dormir que o mínimo, o máximo que der. Sei que vai acordar 5 da manhã, vou tentar dormir. Só que, pô, não sei sono nenhum, cara, ligado. Ou então eu vou virado pela luta, não sei o que é pior.
Vem, rola uma... A ansiedade também, não tá ansioso, Paulo?
Você, não, mas você sabe, olha... Não...
Ou ficou ansioso por causa de toda essa situação, né? Um pouco de ansiedade é normal.
Não, dá preocupação, entendeu? Você saber que você... Por, né, cara, você... Você treina muito, você faz a preparação para chegar bem na luta, mas aí começou tudo a desandar, né? Enfim, por culpa minha, entendeu? Culpa minha, foi erro meu, foi uma sucessão de erros, mas não culpo ninguém, foi erro. E aí, a única sugestão que eu tinha lá, porque você não pode tomar remédio para dormir, que tem a usar, a única coisa que eu faço, inclusive eu faço, tem vídeo meu aqui no meu canal, que quando eu treino muito e chego muito cansado e preciso dormir, eu tomo a recomendação médica, tomo uma taça, 2 taças de vinho, porque relaxa, ajuda, baixa o seu nível de concentração, te deixa mais lerdo.
Relaxa, né? você sempre tomou. Eu lembro lá na Flórida, você tomava, a gente comprou, foi engraçado porque a gente comprou uma caixa de cerveja e comprou umas 2, 3 garrafas de vinho, né? Eu não bebo vinho e malemar cerveja. A cerveja ficou lá inteira e você toda noite você tomava uma tacinha de vinho antes de dormir.
Uma taça não faz mal, né? Mas tão perto da luta... Aí o que acontece? Tomei uma taça, 2:20 da manhã, 2 da manhã, nada. Deu 2:20, vai a garrafa. Vai.
Cara, virou a garrafa mesmo?
Virei a garrafa, total.
Puta
total.
Que pariu.
1,5 litro. Porque não fez efeito 2 taças, entendeu? Cara, antes disso eu tentei tudo. O pessoal acha que, tipo, ah, mas você foi. Tentei outras coisas. Melatonina, esquece. Melatonina não funciona, não te induz a sono. Melatonina melhora a sua profundidade quando você dorme, mas não te induz ao sono, entendeu? Uhum. Não funciona pra mim. Pode tomar. Pô, posso virar o vidro de melatonina, mas não adianta nada. É, eu tomo dose forte, 15 miligramas, 20 de melatonina, o pessoal usa 3, 4, enfim. Aí tomei GABA, enfim, vários. Tem até um outro aqui, ó. Chama Zequil. É pra dormir, isso aqui é americano, é forte.
Nossa, isso é forte mesmo.
Você conhece? É
forte mesmo. Lógico.
Zequil, ó. Nighttime Sleep
Pain. Isso te deixa super aéreo, assim, te deixa bem.
Cara, tomei 3 doses do que recomendado. Não adianta, não adiantou. Então, assim. Aí foi a única. Aí o vinho funcionou.
Porra, cara.
Funcionou por um lado. Funcionou por um lado, entendeu? É, me fez dormir, só que, pô, 2h30 até 5 da manhã, 2 horas de sono, né?
Sim, e aí você acorda completamente.
Pô, acordei, cara, acordei meio assim.
Esbagaçado, sabe? Né?
Meu irmão, a hora que o alarme tocou, pareceu que eu tinha fechado o olho aberto, sabe?
Nossa, cara.
Aí eu falei, caraca, deixa eu ver como é que eu tô, meu estado. Aí mexi a perna, tava doendo um pouco, mas não tinha mais câmbio, espasmo, né? Tava doendo só. Aí eu falei, mexi, levantei, alonguei, falei, cara, que se dane, vou lutar. Aí, beleza. Mas não tava bem, entendeu?
Lógico que não.
Totalmente não recomendável, entendeu? Eu vou falar pro pessoal, não façam isso quando for lutar aí, porque. Eu faço aqui, por exemplo, se hoje eu tivesse problema para dormir, não tenho, mas se eu tivesse problema para dormir, tomaria uma taça para treinar amanhã, meio-dia. Então, daria 12 horas de intervalo. Lá, muito, muito perto do tempo. Então, não vai te deixar em condições aptas para lutar, entendeu? A bala, reflexo.
Com certeza.
Cara, eu fui lutar muito, muito aéreo, cara. Eu juro por Deus. Foi uma sensação estranha pra mim. Me assustou não ter receio, não ter medo, não ter.
Eu falei, parecia um sonho.
Não chega a isso, mas tipo assim, meio que desligado. Desligado, entendi. Sabe? Tipo, vamos lutar ali pelo título ali do UFC, mas.
Você atribui isso ao vinho, à falta de sono, ao estresse?
Ao vinho.
Obrigado, né, cara? Mas é uma situação. Eu conversei com a Tamara sobre isso. Foi recente até, né? Eu não sabia e respeitei teu espaço depois da luta. A gente mal se falou depois da luta, né? E eu achava assim, cara, quando eu descobri o que rolou, eu tentei me colocar no teu lugar, assim. Mentalmente, entendeu? Eu sei que o foco, o jeito de pensar, o jeito de agir é completamente diferente pelo que você faz para viver e pelo que eu faço para viver, é completamente diferente. Mas eu fico imaginando assim, o que que fez o cara, 2-3 horas antes da luta, virar uma garrafa? Cara, é literalmente aquela sensação de, porra, fudeu, eu preciso fazer alguma coisa, um desespero até, né? Tipo, cara, eu preciso descansar pra poder lutar. E aí já tá aquele turbilhão de pensamento na cabeça, né, cara? Porque você não acha que vai perder, mas você já sente que você tá numa desvantagem.
Ah, claro.
Não é? E isso complica demais.
Não, conscientemente eu sabia, igual eu falei, eu estava muito abaixo do nível normal de luta, de treinamento, que seja, entendeu?
Sim.
30%, 20%, não sei quanto. Mas não estava bem, entendeu? Mas assim, exatamente. Pô, cara, eu estava lá em Abu Dhabi, já tinha feito um treinamento muito forte e já tinha batido peso. Não dava para lutar no outro final de semana, bater o peso de novo. É difícil, ia ser muito satisfeito pro corpo. Até dava, mas. Não é. Não, eu acho que não dava, porque. Tipo assim, eu cheguei em Abu Dhabi já com 91, 92 quilos, e agora eu tava com 100.
Uhum.
Então, uma semana pra perder de novo pra 84, pra 83 e 800, sei lá.
Uhum.
É muito peso. Então eu falei, pô, cara, vai adiar essa luta para 1 mês, 2 meses, sei lá para quando, cara, que eu vou lutar.
Chegou a ter a conversa de não vamos lutar, fala com o
Não.
UFC ou só entre vocês?
Não conversei, nem cogitei não lutar, entendeu? Eu pensei comigo, falei, pô, vou adiar essa luta aí, vai. Não. Aí eu não falei com ninguém, cara. Aí fui. Aí tava lá fazendo a mão, fazendo a bandagem, né, pra botar a luva e tal, pra começar o aquecimento. E sonolenta, abrindo boca e tal. O Borracha, meu irmão, né, meu treinador, falou: cara, minha Borrachinha tá totalmente diferente do que ele é. É um cara agressivo, ele é muito explosivo, ele é muito ativo antes da luta, abrindo boca, cara. Aí conversou, perguntou a Tamara e tal, o que aconteceu. Ela falou: aí não dormiu. Mas eu acho que ela também não sabia que eu tinha tomado vinho, também não ia falar, senão não ia lutar, enfim. Aí, cara, tava lá no vestiário, igual eu tô te falando, sabe? Voando, cara, totalmente desligado. Aí, quando, tipo assim, o cara falou assim: falta 2 minutos pra chamar pra lutar, foi o Borracha, vem cá, me dá 2 tapas aqui na cara, que joga água na minha cara, que eu tô muito desacordado ainda, cara, não sei o que tá acontecendo. Eu sabia o que tinha acontecido. Aí ele foi e falou assim: ó, cara, estou vendo aí que você está totalmente desligado, mas ele também não cogitou desfazer a luta, não. Eu nem ia deixar, eu acho, cara. Tava lá já. Aí ele foi e falou assim: vamos mudar a estratégia totalmente, você não tá bem. Entendeu? A estratégia qual que é? Personal adição, o magrelão, botar ele na grade, tal, fintar, papapá, botar para baixo, pra... é fazer o terror dele. É o que eu vou fazer numa próxima luta. Mas aí ele mudou. Ele chamou e falou: ó, esquece o plano, esquece tudo que a gente treinou. Vamos apenas deixar passar os 2 primeiros rounds. Ele vai ficar te evitando, ele vai correr, a gente sabe. E a partir do terceiro round, aí você bota pressão, porque aí vai faltar só mais 3 rounds. Porque a condição que você tá muito ruim. Esse foi o pensamento do meu irmão.
Sim.
A forma que você tá, o condicionamento físico, se você botar muita pressão e ele não for nocauteado, correr e tal, que ele gosta de ficar rodando no octógono, pode passar o primeiro, segundo, terceiro, e aí você, a gente não sabe como você vai reagir no último round, pela sua condição. Então ele mudou a estratégia, entendeu? Não tem nem como eu julgar a estratégia que ele fez. Hoje, talvez, a gente, tipo assim, se colocasse na mesma situação, eu acho que faria uma estratégia diferente. Tipo assim, já que você não tá bem, vai por tudo ou nada que se dane.
Era o que eu pensava, era o que eu ia perguntar, inclusive. Como leigo, eu falei, cara, já que fudeu, fudi de meio, vamos pra cima, né?
É uma forma de pensar. Só que agora, tranquilo, com calma, sabendo o que deu errado, é fácil.
Lógico, eu também entendo isso, é.
Agora, na hora de. Tô faltando 2 minutos pra ir pra luta, pra subir no octógono. Você tem que tomar a decisão. A decisão dele foi essa e eu respeito, entendeu? E admiro.
Claro, claro.
Aí você vê como é que eu lutei. Fala aí, como é que foi? Como é que foi o primeiro round?
Cara, foi apático, né? É, completamente diferente de você. Você acha que ele sentiu isso em você também, né?
Olha, eu já tava. Eu sou um tipo controlado, né? Meu irmão falou estratégia, eu vou seguir. Então ele falou: não pressiona, só espera passar 2 rounds. Eu fiz isso. Fiquei no meio do octógono ali. E ele, o Adesanya, ele respeitou totalmente isso. Ele não quis, não avançou. Ele ficou os dois parados, entendeu? Mas para mim é o que eu queria, entendeu? Só que a única questão foi o chute, né? Porque você fica parado, você fica muito exposto a tomar chute. Quando você tá pressionando, o cara tá andando para trás, ele não consegue chutar a perna andando para trás. Então. Foi
Você
isso,
acha que
né?
aquele monte de chute tem a ver com a marca das ventosas que você tava na perna? Alguém do corner dele viu e falou alguma coisa? Você acha que foi pura estratégia dele ou coincidência os chutes?
Tem um
Porque
cara falando
eu
que é usar de pré-treino cocaína. Talvez dá um rebote, né? Um efeito ao
Isso.
contrário.
Ia estar levando um gancho de 2 anos de suspensão
É.
agora, porra.
John Jones. É.
Você acha que aquela a estratégia dele, daquele tanto de chute, acho que contaram 22 ou 20 chutes na perna entre o primeiro e o segundo round. Você acha que era parte da estratégia dele? Ou porque você tava com um monte de marca daquela da ventosa na panturrilha?
Tava com as marcas da noite anterior.
Você acha que alguém avisou ele, falou, ó, rolou alguma coisa ali? Porque isso é uma coisa comum, né, entre o pessoal. Tipo, você tá com um músculo mais tenso, não sei o que, faz. E fica a marca. Você acha que foi coincidência ou ele foi sabendo que, de repente... Será que não?
Não dá para saber. Não dá para saber o que é.
Sim, é.
Né? Quem vai saber? Só ele pode falar, a equipe, né? Enfim, mas aí foi o primeiro... Mesmo assim, cara, olha, eu fui para não atacar no primeiro round, e ele não atacou também. Aí eu acho que no segundo round ele falou, porra, eu vou tentar agora, porque ele não tá agindo, eu vou tentar ir para frente. Aí ele veio, aí me deu um chute, cortou o supercílio, o reflexo fica muito afetado, mas ele chuta bem também. Então, chutou... Aí falei, pô, não posso agredir, tem que esperar mais um round. E aí tomei um nocaute, tomei um soco, nem vi, cara. Pô, apaguei total. Eu acho que se não tivesse, talvez, bêbado, né? De ressaca, enfim, como é que você quer chamar? Tanto faz, não importa.
Não, bêbado não. Ressaca. Não acho que você tava bêbado, eu acho que você tava naquela situação.
Mas afeta, tá? O álcool, muito álcool ali, muito perto, afeta. Ainda te dá uma. Te deixa sonolento, né?
Tava irado, né? Tipo...
É, tipo isso. Então, aí... Não vi, cara. Não vi o golpe. Não vi nada. Entendeu? Tomei só... E não pegou em cheio. Pegou meio de raspão, assim. Estranho, cara. Mas desliguei totalmente, entendeu? Foi isso.
É complicado, né, cara? É uma,
mas,
é uma
tipo, situação... Ó, eu assumo a responsabilidade. Foi minha. Eu que quis lutar. Eu que quis treinar demais no sábado. Eu que não dormi na hora... Que não acordei na hora certa no sábado. Eu que resolvi tomar o vinho, enfim, entendeu? Eu não tenho que... Eu acho assim... eu escolhi. Eu tomei as minhas decisões, entendeu? Eu tomei até aqui, não vou deixar de tomar, enfim... não vou deixar de assumir nenhuma responsabilidade. Assumi a responsabilidade, perdi, entendeu? Mas, entendeu? Foi uma coisa que estava ali no momento e foi o que eu decidi fazer.
É. E agora você acha que essa tem a gente tem dois cenários acontecendo aí. O Adesanya falou que já deu uma pista de uma luta com o Darren Till, e tá todo mundo achando, eu inclusive, e acho que a maioria devastadora, que quem ganhar a luta, a sua luta contra o Whittaker, o vencedor vai para uma disputa de cinturão. Chegou a ter alguma conversa sobre isso, de tipo, ó, o vencedor dessa luta vai disputar o cinturão, ou a gente vai ficar torcer ali no ranking para. Porque se for olhar pelo ranking, é o que faz sentido, né?
É, cara, então, não teve conversa nenhuma, tá? Nenhuma. Só mandar um agradecimento que a Marcela Ribeiro aqui tá falando, Deus seja contigo, amém, Marcela, com você também. Então, não tem conversa, tive conversa nenhuma. Nenhuma conversa. É lutar com o Itaker e lutar normal, sem vinho.
Entendi.
E lutar bem.
Aqui, ó, agora é Monster. É Monster.
É o Monster, agora é
pra,
Monster.
Pra ficar ligado, né? Isso aqui era teu, veio aqui pra bem, casa.
Lutar bem, lutar com ele, fazer uma guerra lá, vamos ver como é que vai ser a luta, como é que ele vai vir. Meu irmão, eu sou o mesmo de ser, mudou nada. A mesma luta que eu fiz com o Romero. Tipo assim, não tem que pegar a luta com a Adesanya, porque é um caso totalmente diferente, entendeu? Sim. Aconteceu mil e uma coisas totalmente anormais, que não vai acontecer. Enfim, outra coisa, se não tiver bem, não vou lutar, só vou lutar. Entendeu? Se acontecer um desastre lá no sábado, não vou, entendeu? E eu não dormi, não vou. Eu sempre dormi todas as noites bem antes da luta. A ansiedade da luta não me consome, não me atrapalha. Eu sei controlar muito bem isso, sei chegar bem para lutar, mas essa luta com a Adesanya, cara, cheguei nem... Não, eu subi no octógono, cara, falei, caramba, o que que eu tô fazendo aqui, porque eu não tô sentindo nervosismo, adrenalina, que é normal, você tem que sentir um pouquinho.
Tem que sentir, exatamente.
Para você se cuidar, para você evitar tomar golpe e tal, então não tinha nenhum senso de urgência, nem de autopreservação, véio. Tava ali, mas com o Itaker vai ser a luta normal, do borrachinho agressivo, de sempre, do Dano, que lutou com o Raul, que lutou com. Que fez todas as lutas, né? Você fez,
claro,
né?
Claro.
Até então. É, só, o pessoal só esquece. São 13 lutas e um. É, 13 nocautes. Não. 13 lutas, vitórias e uma finalização. Dessas 13 vitórias, 9 nocaute. Então, é o mesmo, é o mesmo. Tô treinando da mesma forma e aí vai ser uma luta. O mesmo borrachinho de sempre, entendeu?
Exatamente, exatamente. O que eu achava nessa história toda, assim, da minha cabeça, era que numa hora daquela lá, o Dana White já tá sabendo que você não tá em condição de lutar e que rola um tapa no ombro ali, fala, bicho, quebra essa. Tipo, não dá pra cancelar esse evento agora, não faz isso comigo. Era o que eu achei, era o que eu achava que podia ter acontecido, porque não, na minha cabeça, falei, cara, não fazia. Eu não sabia o que tinha acontecido na hora da luta, como ninguém sabia, né? É, e ver você ali, falei, cara, tem alguma coisa errada. Tipo, não aconteceu alguma coisa, não tá normal. Entendeu?
E aí. De ressaca da porra. Vê a luta.
Eu preciso reassistir sabendo agora da parada do vinho. Eu preciso reassistir. Tá, aí o cenário agora é o seguinte: é você contra o Whittaker e tem a luta do Darren Till com o italiano lá, o Vettori. Você acha que existe alguma chance do vencedor da sua luta contra o Whittaker não ser a luta que vai disputar o cinturão?
Se for uma luta merda, né?
Você acha que se a luta de vocês não for...
E a luta dos caras for sensacional, mas não vai, cara, entendeu? Não tem como. Não, eu garanto que não vai ser uma luta merda, entendeu?
Eu acho que é uma luta boa pra você, essa luta.
Não, eu garanto que não vai ser uma luta merda, porque, pô, vou personal o tempo todo e tal, e guerra, pá, e morte, entendeu? Não tem como ser uma luta monótona. Não tem. Qual luta minha foi monótona? Sem tirar da Adesanya, lógico.
Exatamente, exatamente. É, tem que. Eu acho que criou-se uma expectativa em volta de você. Como é que você lida com esse. Com essa massa? Parecia final de Copa do Mundo. Porque aquela tua luta, sabe? Você vê o presidente mandando tweet, bom trabalho, campeão e tal. Como é que você abraça uma pressão do país inteiro e isola e fala assim, não, pô, eu vou lá e vou fazer minha parada. Isso ajuda, você sente a vibração positiva, como é que você acha que... E como é que foi lutar sem público, cara? Você acha que ia ter feito alguma diferença? Se o estado tivesse lotado, te dá uma ligada, fala, porra, cheguei.
Não, porque não é o externo pro interno que afetou. Foi interno pro externo, entendeu? Tipo, meu irmão deu tapa na minha cara, jogou água, gritou, fez tudo. Não, não é o externo.
Entendi. Entendi, é foda. Os caras estão mandando um monte de pergunta aqui. Pedem pra eu perguntar pra você do Alex Poatan. Já te perguntaram isso, né? Por que, que você não fez o camp com ele pra treinar com a Adesanya? Não ia... No final da história, o resultado é... não sei se teria feito diferença nenhuma por causa da situação de fatores que aconteceram antes da luta, né?
Exato. Podia ter treinado com a Adesanya, não ia.
Não ia ter mudado nada no final da história, né? Exatamente. Chegaram a fazer o... Você tinha falado um pouquinho do game plan. Como é que chama em português? A tática?
Hã?
A tua preparação. O game plan da luta lá. Foi falado que você... que o game plan, o inicial era se poupar, porque tinha uma preocupação com o Guy, se você ia aguentar 5 rounds, se não ia, isso daí, a parada de esperar e acalmar foi depois do problema, né? A tática inicial era ir pra cima e botar pressão e trocar porrada desde o começo?
Quem é que falou que o game plan é não atacar pra não cansar?
Foi o que falaram da luta, das mídias, todo mundo estava falando isso, que o game plan era esperar e se poupar para poder aguentar 5 rounds.
Pô, parabéns pra esse pessoal aí. Lógico que não.
Lógico. Entendi. Tá. Vamos fazer uma. Quer pegar uma pergunta da galera aí?
Pode, irmão. Só tem que.
Antes da gente encerrar, você tem que acabar. Uhum. Então vamos, ó. Pessoal, vocês têm mais. Vocês têm pergunta pro Borrachinha? Manda aí que eu vou pegar uma pergunta do pessoal agora.
Se perguntou a Tamara perguntou do Vini se você ia colocar aí, não sei, se você quer saber se pode culpar o que você quiser.
Cara, mas o que rolou dessa parada? O Vini, a gente faz o seguinte: depois da luta do Whittaker, a gente combina e vamos fazer uma live junto.
Pode colocar quem se quiser, não tem restrição nenhuma,
tá bom? Tá bom. Não, a gente faz uma depois da luta,
sabe,
do Whittaker.
Sabe como é que eu sou? Falo na cara, direto, verdadeiro. Não tem ficar, não pode isso, não pode, não, qualquer coisa, pode. Tamo aí pra falar, pra expor. Se não for pra expor, nem faço.
Luan Michetti, você pretende subir pros meios pesados depois da conquista do cinturão dos 83?
Ô Luan, boa pergunta, cara. Sim, já falei isso, né? Tem que. Primeiro, eu tô numa missão, entendeu? E a missão é dominar a categoria. Foi quase. Faltou uma luta ali, né? Mas vamos aí. Vou de novo. A mesma coisa, sabe? Assim, olha, o que eu quero só falar pro pessoal é o seguinte: não existe acaso, não existe sorte. Tudo tem um porquê. Acabei de contar a minha história aqui, o que aconteceu antes da luta. Tudo tem um porquê. Foi, entendeu? Foi uma sequência de erros. Da mesma forma, um sucesso também tem um porquê, uma sequência de acertos, de decisões acertadas. Ninguém chega a ficar invicto, lutando no UFC com os melhores à toa. O Adesanya tem a qualidade dele, é bom. Eu tenho a minha qualidade, eu sou bom. Todo mundo que está no top 5 tem qualidade e é bom. Então, se deu certo até aqui, eu vou simplesmente manter e tentar minimizar os erros com que eu fiz, eu já aprendi com eles. Então... tem gente que falou assim, aposenta, você vai aposentar agora. Falei, cara, o pessoal é muito louco, né, cara? A internet, então, assim, eu nem me esquento, assim, eu não deixo me afetar nada que vem da internet e tal. Porque até aqui deu certo e vai continuar dando certo, entendeu? Lutei grandes lutas e vou continuar fazendo, porque o trabalho continua o mesmo e na verdade tá ficando melhor cada vez. A gente tá diminuindo algumas coisas, aumentando outras coisas, tirando o excesso, diminuindo coisas que não ajudam muito, então tá ficando cada vez melhor. Então, pô, quem torce a favor, tipo assim, sabe quando a ação que você sabe que é boa cai?
Sim.
A minha ação tá embaixo agora é hora de comprar. Entendeu? Entendi. Tô falando de ação porque a gente tô estudando isso aí. Mas enfim, vou chegar de novo, entendeu? Fica tranquilo. Quem torce por mim aí pode ficar tranquilo. Quem não torce, infelizmente.
Ó, eu vou tentar promover a paz aqui, ó. Vamos ver. O Vini tá aí. Eu vou colocar ele na live aqui, ó. Vamos todos.
Tem 10 minutos, ó.
Vamos lá.
Boa noite. Vamos correr aí que só tem 10 minutos. E aí, Borrachinha? Em cima? Beleza, irmão. Então, não quero chegar falando atrapalhando nada, não. Só que o Rafael comentou aí se eu queria aparecer. Eu só queria te mandar um oi aí. Não tem nenhum problema com você, só para esclarecer. Só coisas que a gente não concordou, mas. Inclusive, eu até falei pro Rafa, ó, a luta do Iter, que ainda não fiz vídeo. Então, calma. Eu ainda não sei quem que eu vou colocar de favorito. Mas já até para deixar claro que já falei pro Rafa na última live, torço por você contra o Whittaker, porque eu quero ver a revanche com o Borrachinha, com a Adesanya. E inclusive para ver aí, eu tava ouvindo a sua história aí sobre sua preparação ali, do sono e toda a história, já tinha visto, já tinha feito vídeo.
Eu acho que você tá mexendo no microfone.
Eu tava ajustando, agora foi. Parou?
Parou.
Eu tô ouvindo um estalinho também.
Deixa
eu ver, peraí. Tá.
Boa, agora tá bom.
Deu? Agora deu.
Parou? Não, então, aí agora eu tô curioso pra sua revanche aí, sem os problemas. E era isso, só falei pro Rafa aí, se quisesse me colocar, tô aí. Se quiser falar alguma coisa aí, tirar alguma dúvida do que foi do que deu de problema entre a gente aí. Eu falei, a minha versão. O
que aconteceu? Me conta. Porque, ó,
Quem conta primeiro?
Deixa o Borrachinha contar primeiro. A gente tem 5 minutos. Vamos só. Eu botei ao vivo no Diretaço também agora, tá?
É, só pra explicar aí, porque hoje. Eu tava um tempo sem dar entrevista, né? E hoje eu falei, ó, vamos fazer as entrevistas e tem uma outra entrevista já marcada aí. Então, só por isso que eu vou ter que sair. E também.
Não, tá de
fazer boa. Uma refeição, gente, que eu tô comendo só melancia.
Exatamente. Mas a gente sabe, tá tranquilo. Cinco minutinhos a gente encerra.
Vamos lá, então. Eu não tenho um problema pessoal com ninguém, cara. Ninguém. Nem com Vini, nem com ninguém. A minha questão é só o seguinte. Eu fiz uma live, até falei dele exclusivamente, critiquei. Porque, assim, ele tem um canal, entendeu? Tem até muitos inscritos, talvez um dos que tem mais inscritos aí no YouTube. É, o Vini tem um contato, tem um acesso a muita gente, né? Então, tem muita gente que ouve o que ele fala, se informa por ele, entendeu? E leva muito em consideração a opinião. Então, assim, quando você tem uma massa que você... Tá, mesmo, eu não sei se ele é jornalista ou não, acho que não, mas independentemente disso, ele tem um poder de falar com as pessoas, entendeu? De, pelo ou não, de fazer a pessoa ficar a favor ou contra a outra, enfim. Não que ele tenha... Você fala assim, ah, odeio o Borrachinha, não é que todo mundo vai odiar, mas a forma como passa a informação, a forma como faz a notícia e tal, e dar opinião, vai moldando, entendeu, o sentimento, e vai fazer minha cabeça de muita gente que às vezes é leiga, que se informa por isso. Então, a minha questão que eu falei lá naquele vídeo há um tempo atrás, deve ser uns 6 meses, 7 meses, não sei, 5, foi isso, foi tipo, só presta um pouquinho mais atenção no que fala sobre o lutador, entendeu, a gente não tá fazendo isso por acaso, a gente tem toda a preparação, às vezes dá errado mesmo assim, entendeu? Mesmo você fazendo um monte de coisa certa, igual no meu caso, a forma como eu lutei, então, assim, ter essa opinião sem saber exatamente o que aconteceu, então tem que tomar um pouco de cuidado só para não vir batendo em cima do que você nem sabe o que houve, entendeu? Então é basicamente isso, mas eu admiro o que ele faz, entendeu? Eu acho, igual eu falei, eu não sei se ele tem informação ou não, eu acho que isso pouco importa, tem um monte de gente que tem informação e não é legal, mas eu não sei muito bem o que ele faz, se é terceira opinião, se é informar só sobre a notícia que está acontecendo. E, assim, hoje a internet democratiza tudo, né, cara? Você tem uma internet, Sim. tem um microfone, você tem voz, e que é bom. Isso é bom, cara. Eu até falei isso na minha live. Eu falei, cara, que bom que tem a voz, que dá voz pra muita gente. Porque aí você democratiza, todo mundo pode falar, entendeu? Só que quando você começa a atingir ali uma pessoa e tal, isso aí você trabalha muito com o público, o fã e tal. Então tem que tomar só um cuidadinho com isso aí. Mas ele faz um bom trabalho.
Ó, a gente vai bater 1000 pessoas na live. Legal. Então, ó, o pessoal que tá assistindo pelo Diretaço... Pessoal,
rapidinho, Rafa, desculpa Vai. Interromper aí. O pessoal tá falando que eu tô pálido, é porque eu acendi um monte de luz aqui, né? Porque eu tô sem sangue, né? Pessoal, o Vini tá tremendo, não sei o quê. Eu falei, não, velho, calma, é luz, calma, tá tudo
não,
certo.
Não, escuta, eu acho que a mensagem que fica é a seguinte. Tá, todo mundo se respeita. Eu, quando descobri dessa história, eu fui perguntar pra ele o que tinha acontecido, né? Eu falei, por quê? Eu falei, pô, o cara é meu amigo pessoal. O que rolou? E aí ele me explicou mais ou menos e eu acho o seguinte, no final da história é o seguinte, todo mundo se respeita, todo mundo admira, ele falou pra mim em off, pô, admiro o cara, puta lutador.
O Vini falou, ele é o maior fã, cara. O canal dele, você vai no canal dele, tem uns que mais tem vídeo, é meu, acho que eu vou cobrar dele os royalties que o YouTube te paga. Me dá uma parte, coloca aqui, /borrachinha, e me
manda o Borrachinha quando fez... Borrachinha, quando fez a live dele, até cometeu uma gafe. Ele falou, até sou inscrito no Vini, só que aí ele parou no meio e corrigiu. Eu peguei esse. Eu sei, é o cara que consome mais aí também. Eu sou o fã número um do Borrachinha, ele é meu fã também aí, tamo junto. Mas é, falando sério, até se vê nos comentários dos meus vídeos, eu, na verdade, o único ponto que eu tinha comentado da divergência lá foi da luta com o Romero. Mas o pessoal que acompanha lá meu canal, até que entrou na discussão, falou, pô, o Vini, na verdade, sempre elogiou, falou que gosta dele como lutador e tal. E aí a divergência, acho que foi até por conta da luta da Adesanya, do favoritismo, que eu tinha ficado na dúvida e tal. Mas eu falei, nunca disse, nunca vou dizer que tenho algo contra a pessoa, Paulo Costa, Vini, porque eu não conheço, entendeu?
Sabe o então... que eu acho que tá acontecendo? Tem alguma coisa batendo no que tá bem chopped, né? Tipo, picotando.
Estranho. Picotando.
Ó... Eu acho o seguinte, eu acho que o Paulo é o melhor lutador em atividade que a gente tem agora, essa é a minha opinião, tá? E eu acho que, como eu falei antes, a gente tem que apoiar, tem que vir atrás, que a gente move a gente move a agulha e a gente mostrou isso naquela luta com a Adesanya, sabe? Igual o pessoal tava falando do Charles do Bronx, como é que fica? Porque se a gente não apoiar, não fica. Porque a gente precisa dar o mesmo nível de apoio, de suporte, de ansiedade. Bom, vamos encerrar então? Vamos encerrar. Faz o seguinte. Galera, queria agradecer o Paulo, queria agradecer o Vini. Obrigado,
só
Vini.
Que ele não sabe que você está encerrando, viu?
Ele não está ouvindo.
Ele não sabe que você está encerrando.
Merda. Vou sair e vou entrar de novo.
Isso. Espera ele sair. Vamos ver se ele.
Enquanto isso, ó, tá na tela aí, eu coloquei pro pessoal, quem estiver assistindo pelo MMA hoje, se inscreve lá no Diretaço, se inscreve no canal do Borrachinha.
Oi, tô ouvindo alguém, acho que tô ouvindo o Vini.
Fala aí. Ah, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
Tô ouvindo você, eu não tô te ouvindo, Rafael.
Então encerra eita, então, Vini. Estranho.
O Rafa tá pedindo pra eu encerrar então, porque você precisa sair. Depois a gente precisa descobrir o que tá acontecendo, que a gente tá usando essa plataforma e na última semana também deu problema. Mas enfim, pessoal que tá assistindo os três canais, vou fazer o papel do Rafa aqui, no final das contas, eu que entrei de intruso aqui, vou encerrar a live aí. Agradecer pelo Rafa, agradecer aí a presença do Borrachinha. Depois, se tiver tempo, a gente volta aí, bate mais papo, acho que tinha mais coisa pra falar. Obrigado pessoal que acompanhou no chat aí, todo mundo também. O Rafa tava pedindo, não sei se o pessoal tava ouvindo, pra se inscrever nos três canais, ele colocou na tela aí, então a live tá nos três, então quem tiver no Diretaço, se inscreve lá no canal do Borrachinha, pode se inscrever, pessoal que tá no canal do Borrachinha, se inscreve no MMA hoje também,
isso aí,
quando der a gente bate um papo, e é isso aí, obrigado Borrachinha, quiser passar uma última mensagem aí pra galera.
Valeu, Vini, obrigado, cara, parabéns aí por botar a cara pra entrar aí, se mostrou aí uma humildade de entrar, entendeu, que é um cara que não se esconde, legal, isso aí é muito bacana. Parabéns. E Rafael, cara, desculpa, infelizmente não tô com o áudio do Rafael. Tá me
ouvindo? Não tem problema. Tamo junto, porra.
Que bom. Falou que não tem obrigado, problema, gente. E tá te agradecendo.
Aí, pessoal, fala aí.
Tamo junto, irmão.
Obrigado, Vini. Tchau. Um abraço.
Valeu, abraço.
Valeu,
Rafa. Valeu, obrigado, pessoal. Galera. Até a próxima.
Valeu.
Vou sair aqui.